Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muitíssimo interessante, importante para todos nós católicos. Todo católico ama o Papa, não é verdade? Para nós católicos, quando nós vemos o Papa, nós vemos Pedro. Nós vemos aquele que foi enviado por Cristo para ser o seu vigário na Terra. O Papa é o sinal visível da unidade da Igreja. Mas ao mesmo tempo, essa unidade se dá em cada igreja particular. É sobre isso um pouco que Dom Edson Oriolo vai falar aqui com a gente. Ele é bispo titular da Igreja Particular de Leopoldina, lá em Minas Gerais. É bispo referencial da Comissão Vida e Família do Regional Leste 2 da CNBB. Mestre em Filosofia Social pela PUC Campinas, especialista em Marketing pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em Gestão de Pessoas e publicou diversos livros, olha, pela Paulus, Pastoral do Dízimo, da Comunicação ao Comprometimento, Evangelização nas Cidades, Raízes na Teologia do Povo, Paróquia Renovada, Sinal de Esperança, Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída, Ser Diácono, Ser Sacerdote, Dízimo, Pastoral e Administração, Cúria Diocesana, enfim, diversos livros, e é autor também de centenas de artigos e ensaios, escreve para diversas revistas, periódicos sobre gestão eclesial, paróquias, pastoral urbana, pastoral do dízimo, e hoje vai nos falar sobre a sua coleção Francisco, aliás, sobre a sua obra Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. Boa tarde, Dom Edson Oriolo, a sua bênção.
Boa tarde, Padre Christophe. Boa tarde também a todos que estão acompanhando aí esse programa Palavra de Amigo. Espero que seja o momento de trocar algumas figurinhas como amigo, né? E para os ouvintes aí da Rádio 9 de Julho, é uma grande oportunidade que a gente, de uma parte das muitas Minas Gerais, falando com Sim. os paulistas, estado de São Paulo, e acredito também que a rádio atinge agora com essas redes sociais, com essa internet, tantas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro.
Isso, inclusive sempre tem mineiro aqui ouvindo a gente, Dom Edson.
Sim, sim. Eu sou criado aí no sul das Minas Gerais, né? Então sim. A nossa capital é São Paulo. A gente mais convive em São Paulo do que
é verdade.
Própria Minas Gerais mesmo.
É verdade. E o senhor lançou recentemente, agora pela Paulus, a obra Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. De onde veio o desejo de escrever sobre isso?
É o livro Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. Até eu tive aí o privilégio do Dom Odilo fazer o prefácio dessa minha obra.
Que legal. Aniversário dele hoje, inclusive, né?
Sim?
Aniversário dele hoje, inclusive.
Ah, que bom. Então, bom saber disso. Então, uma grande alegria a gente estar. A questão de escrever essa obra, Francisco, Bispo de Roma e a Igreja Particular. Aí são três pensamentos, três ideias importantes. Desde quando o Papa Francisco, ele assumiu a nossa Igreja no ano de 2013, ele começou naquele momento que ele foi apresentado para a Igreja lá na sacada do Palácio de São Pedro, né? Ele se autodefiniu como o Bispo de Roma.
Sim.
Então, o Papa falando, ele não falou nenhuma vez que ele era o Papa, que ele estava sendo, foi nomeado Papa. Ele sempre mencionou a respeito do Bispo de Roma. E depois, em seguida, ele pediu para que o povo abençoasse o Bispo de Roma, que o Bispo
foi.
De Roma saiu de uma igreja de um outro continente.
No fim do mundo.
Mas se tem em Roma tantos bispos, por que que foi escolher um outro bispo para Roma dentro daquele conclave, né? Então, a questão que gira em torno dessa obra é para a gente conhecer um pouquinho as instâncias da evangelização na vida da Igreja. Nós sabemos que a Igreja tem a grande missão, mandato missionário de Nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Por isso que a própria diretriz gerais fala da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então a Igreja tem essa missão de evangelizar. Então o livro ele vem mostrar assim, como que existem essas instâncias, quem que são os responsáveis, hoje nós falamos muito em logística, como que esta evangelização, ação do evangelho, como que o evangelho ele deve chegar na vida, na mente, no coração de tantas pessoas. Daí existe o que nós chamamos as igrejas particulares e o bispo de Roma. Por quê? O bispo de Roma, ele, quando ele é escolhido para ser o bispo de Roma, ele torna-se o sucessor de Pedro com a missão de cuidar da Igreja Universal, de todas as nossas igrejas. E para cuidar bem, nós temos uma estrutura romana, então existem as igrejas particulares. Não significa que a igreja particular, nós conhecemos mais por diocese, outros lugares falam de igreja local, mas a igreja particular não significa um pedaço da igreja maior, significa que ela faz parte dentro dessa estrutura. Então a gente trabalhando, olha, o bispo Francisco cuida da igreja de Roma como a mãe de todas as outras igrejas, as dioceses, chama igreja particular. E aí eu vou definindo aos poucos a missão do bispo de Roma, que é o Papa. Isso também até foi muito bonito quando Dom Odilo, ele no prefácio, ele fala, olha, isso não significa que nós estamos diminuindo a importância, a missão, quando se fala Francisco, o bispo de Roma, mas nós estamos dando um significado maior que o sucessor de Pedro, ele que é o primeiro bispo de Roma, ele tem a grande responsabilidade, a missão de cuidar de toda a igreja, né? Então o objetivo do livro é uma maneira de conscientizar a gente, entender quem que é o Papa, a sua função, a sua missão, e nós correspondemos a essa situação, né? Eu coloco também no livro uma coisa que eu, como Dom Edson, eu sou bispo, eu sou sucessor dos apóstolos, bispos são sucessores dos apóstolos. Sim. E o Papa, o bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro. Eu coloco no livro, no primeiro capítulo, sobre os textos das Sagradas Escrituras. Eu fui lá no Evangelho de São João, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Lucas e São Mateus e perguntar por que que coloca sempre o nome de Pedro primeiro. Depois coloca nos outros evangelhos sempre tal nome de Pedro. Então quer dizer que o Papa, ele é o bispo, o sucessor de nós bispos, somos sucessores dos apóstolos.
Sim, por isso o bispo de Roma tem o primado, né? Agora, o Papa Francisco promulgou recentemente a Constituição Apostólica Predicate Evangelium, substituindo a Pastor Bonus, reformando a Cúria. Tudo isso faz parte de uma certa descentralização, né, do governo da igreja, né, dando mais responsabilidade para as igrejas particulares, para as conferências episcopais. Agora, talvez também disso que eu vou dizer agora tenha vindo a inspiração de escrever o livro, né? Às vezes o senhor não tem a impressão de que tudo isso fica muito alto, fica muito nas alturas e chega pouco ao nosso povo mesmo, né? O nosso povo tem pouca noção disso, né? De como funciona essa relação entre o bispo local, a conferência episcopal, Roma mesmo, né? O Santo Padre. Então, o senhor acha que o livro vem um pouco responder essa necessidade?
Sim. Padre, essa questão foi a maior preocupação que eu tive, porque atrás do ensinamento do Papa Francisco, até eu tenho outro livro que fala Evangelização na Cidade, Raiz na Teologia do Povo, o Papa Francisco, ele, quando aconteceu o Concílio Vaticano II, nos Estados Unidos se falou muito da teologia da esperança, só mais esperançosa. No Brasil, falou muito da teologia da libertação, por causa da...
Alô? Eu acho que caiu a ligação aqui, Dom Edson, voltando
olha,
aqui.
Jesus, quando ele evangelizava, não tinha telefone.
É verdade.
Internet, né? Ele subia num barco e depois afastava do povo e a brisa ajudava a levar a sua voz, o seu ensinamento ressoava tanto, né? E hoje nós descobrimos essa técnica do rádio que... pela questão da crise sanitária, hoje as pessoas estão muito mais rádio do que a gente acha que são as redes sociais, mas é o rádio está atingindo tantas pessoas, mas só que nós temos os ruídos, né, que não é nem de Deus e nem dos homens, a gente joga a culpa na técnica, né? Não
é, isso
técnico,
mesmo.
Mas essa descoberta, mas faz parte da história, né?
Sim.
Vamos falar que é a distância, vocês que estão ouvindo e acompanhando.
Isso acontece.
Da situação. Jesus não teve esse problema, mas nós temos por causa...
Sim, cada tempo tem os seus, né? Agora o senhor falava da teologia do povo, né?
É, a teologia do povo. Então a teologia do povo, o próprio Papa, a primeira postura que ele fez é pedir para que o povo abençoasse, isso faz parte da teologia do povo, valoriza muito a religiosidade, a mística, uma evangelização mais proativa. Então o livro, ele tem essa dimensão da gente perceber que tudo aquilo que o Papa fala, tudo aquilo que o Papa ensina e toda essa estrutura de igreja, isso não é para deixar uma igreja mais burocrática, uma igreja mais com tantos documentos, mas isso tudo para mostrar e deixar que o Espírito Santo possa agir e mostrar como que essa sensibilidade da igreja, o evangelho vai chegando no coração de tantas pessoas. Então eu apresento no livro essa grande responsabilidade de mostrar, olha, o que que é a missão do Papa? É que o evangelho, a palavra de Deus, chegue no coração de tantas pessoas. O que que é a missão do Papa? Que os sacramentos cheguem no coração de tantas pessoas. O que que é o coração do Papa? Que a nossa igreja tem uma verdadeira organização. Então o Papa, nesse sentido, o livro vai mostrar um pouquinho, olha, nós estamos longe, não é um Papa que está lá em Roma e nós estamos aqui. Então, quando a gente... Oi?
Pode falar, pode continuar, tá. Estamos ouvindo.
Quando a gente começa a viver cada vez mais e viver dentro da nossa comunidade, nós estamos em harmonia. Por isso que, olha, uma coisa muito bonita, quando o sacerdote ele reza a missa, ele está em comunhão com o Papa, ele fala, olha, o Papa, fala o nome do Papa, e o bispo, que é o representante, também fala o nome e mostrar essa harmonia.
Unidade.
Então, o livro quer mostrar que toda essa estrutura que nós temos de igreja, esses documentos, o Papa Francisco é o Papa que mais vem escrevendo moto próprio. O que que é isso? São orientações partindo do Papa, como o sucessor de Pedro, para facilitar melhor as pessoas fazerem a experiência do encontro com Cristo, né? Então, é a minha preocupação. É isso, é um livro fino, que eu gosto de escrever livro assim com 100 páginas, 100 e poucas páginas, para facilitar também, porque muitas vezes nós não temos o hábito
de
leitura. Então a facilidade, capítulos, ele bem didático, um linguajar simples, porque se a gente tiver a oportunidade de ler esse livro, a gente vai amar mais o Papa, vai amar mais a igreja e vai entrar e perceber essa igreja da ministerialidade, né? Hoje nós falamos muito em cidades inteligentes, na Holanda, na Noruega, na Dinamarca, tecnologia. E o que que seria hoje paróquias inteligentes, igreja inteligente? É quando a gente vive um mistério, aprende um mistério, a igreja da missão, o Papa fala isso, a igreja em saída, e a igreja da ministerialidade, onde todos também possam desempenhar ministério. Nós estamos numa crise, e o único lugar que não tem desemprego hoje é a nossa igreja. Tem espaço para todos buscar fazer a experiência do encontro com Cristo e levar as pessoas. Então a obra está mais ou menos nesse caminho para essa realidade.
O senhor falava de amar o Papa, né? Amar a igreja. Como nós precisamos disso nos nossos dias, né? Eu dava uma olhada, quando, logo que saiu, né, a Constituição Predicata Evangelium, bom, sempre tem os críticos, né? E alguns, é muito curioso, é muito engraçado como tudo é motivo, né? Para aqueles que querem ir contra, tudo é motivo. Então, ora chamam o Papa de globalista, que coopera com o governo mundial, e ora o criticam justamente por descentralizar a coisa, né? Por corroborar com o princípio da subsidiariedade, ou seja, por colaborar que as igrejas particulares tenham a sua liberdade, né? A sua autonomia. Então, eu me lembrava daquilo que Santo Agostinho diz, né? No essencial, a unidade, no não essencial, na dúvida, a liberdade e em tudo, a caridade. Bom, o senhor que estudou esse tema, né? O senhor pode dizer, esta relação de confiança, de liberdade entre, e claro, no respeito, na unidade ao mesmo tempo, entre Roma e as igrejas particulares, bom, não é de hoje, Papa Francisco não está inventando isso, né?
Não, isso já existe desde o Concílio Vaticano I, né? que colocou uma situação mostrando aí que as autoridades estavam em nome de Deus e apenas a gente obedecia à sociedade perfeita. E hoje a gente percebe com o Concílio Vaticano II, onde veio solidificar as igrejas particulares, dando espaço aí que o Papa ele age junto com os bispos, ele que é o chefe do Colégio Apostólico, então tem que ter essa harmonia. Mas uma questão muito importante que o senhor mencionou, o senhor citou aí Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, Papa Bento, todos os seus discursos falou muito bem de Santo Agostinho.
Sim.
Defendeu até o brasão do Papa Emérito Bento, é de Santo Agostinho, toda aquela concha falando da explicação da Santíssima Trindade. Mas Santo Agostinho tem uma máxima muito bonita que é conhecer e amar. Amar, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amar. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer conhecer. Então, o livro eu mostro essa situação que nós precisamos hoje, e essa é uma das quatro máximas do Papa Francisco, na Evangelho Gaudium Scriptus, que ele vem falando bastante sobre o todo e a parte, o conflito, a unidade. Depois ele fala do tempo e do espaço, e uma outra máxima ele fala: a realidade é mais importante do que a ideia. Então, o Papa tem os pés no chão, ele conhece muito bem a realidade da Igreja, conhece a nossa América, conhece também a Europa, e aí que nós vamos entender. E quando ele vem com ensinamento, e hoje o Papa escreve muito motu proprio, com uma orientação, isso significa para dar um upgrade dentro da nossa Igreja, porque as maiores mudanças, elas acontecem na vida da Igreja, e de maneira lenta, mas assistida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então é aí que a gente tem que perceber e temos que ter um olhar de fé quando se fala Papa, Igreja Particular, Igreja Universal, sacerdote, bispo, povo de Deus. Nós temos que entrar dentro
de um
olhar de fé, né?
Ou seja, a gente não fala da Igreja como as grandes mídias falam da Igreja, né? Como se fosse uma organização meramente humana, um complô de pessoas poderosas. Não, para nós ela é o corpo de Cristo, né? É movido pelo Espírito Santo.
E o próprio Papa Francisco, como o Papa Paulo VI também, na Evangelho Nunciante, depois que foi fruto do sino para a evangelização no mundo da contemporaneidade, o próprio o Papa Francisco, quando escreveu a exortação Evangelho Gaudium, que foi de um sino do como evangelizar, transmitir a fé no que nós estamos vivendo, os dois documentos colocam a questão do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O bonito está isso também. Nós precisamos de metodologia, nós precisamos de estratégia, nós precisamos de foco.
Mas quem faz não é a gente.
Mais proativos, mas a instituição, ela não é nossa, né? Por isso que eu sempre falo, fui professor aí muitos anos aí dos Arautos do Evangelho em São Paulo, no curso de Filosofia e Teologia, minha vida inteira foi lecionar, então agora depois de bispo que eu saí da sala de aula. Mas eu sempre falo que a gente tem que ter essa sensibilidade do conhecimento para a gente amar e ter um bom discurso.
De fato.
Mas que impulsiona tudo isso é o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus é o que dá o upgrade dentro da nossa ação evangelizadora, né?
Agora, Dom Edson, virando um pouquinho o assunto, mas ainda dentro dessa chave do Ministério do Papa Francisco, né? O senhor é bispo referencial da Comissão Vida e Família no Regional Leste 2 da CNBB. E esse, de fato, é um grupo de temas, assim, né? Que preocupa e move hoje o apostolado, né, e a oração de muitos católicos, né, muitas famílias católicas, muitos grupos católicos. Qual urgência o senhor vê, né, desses temas, né, ligados à vida e à família, que na verdade seriam temas humanos, mas dos quais a Igreja acaba sendo uma última guardiã? E como o senhor vê a atuação do Ministério do Papa Francisco nessa área?
Eu sou muito histórico, a gente tem que saber um pouquinho da história, né? A Igreja, nos últimos anos, vamos colocar aí nas três, quatro décadas passadas, ela vem escrevendo, vem falando muito a respeito sobre a família. Então, isso a gente tem muitos documentos. Já teve João Paulo II, Sínodo sobre a Família, o Papa Francisco, Sínodo sobre a Família, quantos documentos. E a partir desses documentos, seja um magistério ordinário, seja um magistério extraordinário, nós temos muitos conceitos bonitos sobre a família, né? Família é um dom de Deus, família é o santuário, na família nós crescemos, na família nós adquirimos nosso caráter, nossa personalidade, a família nos aproxima, as vocações surgem das famílias, então nós temos assim, tratados e mais tratados sobre a família. Só que quando a gente olha a realidade, é diferente. É insegurança, é desrespeito, é falta de autoridade, questão moral, questão social, questão política. Então há um descompasso entre Sim. aquilo que a igreja anuncia, ela orienta, e a realidade, né? Então o Papa Francisco, com toda a sua dinâmica de ter um olhar antropológico, e ele tem um olhar muito também pastoral, ele vem dando pistas para nós hoje que nós devemos entender a família como sendo o lugar aonde nós vamos realizar como pessoa imagem e semelhança do próprio Deus. Daí eu poderia lembrar aqui, pegar um gancho do Papa Bento XVI. Vamos valorizar a família tradicional, vamos valorizar os valores que tem a própria família. Então nós temos esse descompasso que nós estamos vendo, né? E nós hoje, bispo, sacerdote, pai, mãe, nós estamos vivendo num mundo totalmente que nós somos adolescentes para entender, sim, acredito, não sei se essa expressão é correta, mas nós somos adolescentes para entender esse mundão. Mas por outro lado, a gente tem que confiar na graça de Deus, no Espírito Santo, e ver que o Papa, ele abre algumas brechas para nós, mostrando a família como sendo um presente, valorizar e dar dignidade. A própria maneira do Papa, ele que foi criado com a avó, que tem uma outra sensibilidade, a gente percebe isso nos seus discursos, quando fala, o Papa Francisco, ele tem três máximas, né? Seria, para falar, a gente tem que ter uma ideia, um sentimento e uma imagem. E pode ver que a ideia, a imagem, o sentimento, o Papa sempre puxa
família.
A questão da família, Sim. né? Dá exemplos bem concretos do dia a dia, e aí o povo se identifica com o Papa, porque ele está falando
os a linguagem
nossos
do
problemas,
povo.
As nossas dificuldades que nós estamos vivendo.
É
isso que a gente percebe a ação de Deus nos ensinamentos do Papa Francisco também, né?
É verdade. Ou seja, a família continua sendo projeto de Deus, continua sendo sonho de Deus, né? E através também do ministério do Papa Francisco, o Senhor tem mostrado isso. Agora, Dom Edson, onde é que o pessoal consegue encontrar o livro do Senhor, para a gente encerrar aqui?
Então, agradeço aí também a oportunidade. É um tema muito precioso para a gente conhecer o Papa. Quanto mais a gente conhece esse homem de Deus, a gente vai amá-lo e amar a igreja, porque ele sempre mostra para nós essa igreja que quer acolher a todos, né? Aí Sim. na capital tem nas Paulina, ou melhor, na Paulo, na
Sim.
editora Paulo, né, perdão. Na editora Paulo, pode procurar aí nas lojas, são várias lojas aí,
Sim.
mas tem no site também, pode fazer lá o seu pedido.
Site da Paulo.
paulos.com.br. E aí você que está ouvindo, acredito que muita gente, às vezes você é da liderança, você às vezes é o sacerdote, você é de uma pastoral, de um membro. Esse livro não foi feito apenas para os sacerdotes, os bispos, mas esse livro foi feito para todos os leigos, todas as pessoas de boa vontade, que têm fé. Então você pode comprar um, dar de presente para o seu pároco, ou você que é pároco, comprar, dar para as suas lideranças também. É um linguajar bem simples, e a gente vai conhecer todas essas instâncias da igreja de uma maneira bem simples para a dinâmica do anunciar Jesus Cristo, a
muito
sua
bom.
Vida, a sua obra e o seu ministério.
Sim, muito bom. Muito obrigado, Dom Edson. Obrigado pela participação do senhor, pela disponibilidade, pela simpatia aqui. Muito obrigado mesmo. A casa é sua.
Agradeço, padre. Acredito que foi um momento de amigos também, né?
Sim, é verdade. Então, tá com
foi
certeza.
Um momento de amigos em que nós aprendi um pouquinho, o senhor também aprendeu e o nosso povo também. Eu acho que é. E sempre já escutava a Rádio 9 de Julho. É um
Obrigado.
Ponto de evangelização para a igreja, não só aí na capital de São Paulo, para São Paulo, mas acredito para todo o Brasil, para todo mundo com essa dinâmica, né? Parabéns para vocês, sucesso.
Obrigado, Edson.
A oportunidade, tá bom?
Obrigado, abraço, sua bênção.
Deus abençoe, tchau, tchau.